E uma pessoa disse que há mais ou menos 20 minutos ela viu uma nave e que estava aqui sobre a árvore aonde Mahindra aparecia. A figueira tem sempre naves sobre ela, não é só hoje, sempre. É que as naves não se fazem invisíveis. Ou se elas são físicas, elas estão sempre cobertas com alguma nuvem, estão sempre defendidas pelo céu nublado. Mas figueira é mantida também pelas naves. As naves aqui têm um papel permanente, que nós desconhecemos quase tudo, mas é também um papel de serem as nossas guardiãs, para que certas forças não cheguem muito perto. Então, alguns as veem, mas não é a intenção delas se fazerem invisíveis, porque elas querem trabalhar em paz. E qual é a importância do silêncio? Bem, externamente, do ponto de vista externo, o silêncio mantém o plano físico harmonioso. Porque com o plano físico harmonioso, nós podemos ouvir, por exemplo, os sons da natureza. Nós não estamos habituados a estar atentos aos sons da natureza. Mas num lugar como este, rural, se nós estivéssemos atentos aos sons da natureza, nós seríamos levados a um estado muito diferente do que se não ouvimos os sons da natureza. Vocês fiquem um pouquinho quietos, olha, vocês veem os pássaros. Estão ouvindo? Nós devemos estar conectados com essas coisas o tempo todo. Não só com os pássaros, mas com o vento, com as folhas que balançam, com as árvores que balançam. Enfim, esses sons, para nós, seriam uma grande ajuda. Mas, se não houver silêncio, não tem como ouvir. Se nós todos estivéssemos falando, não se estaria ouvindo esses sons tão delicados, que têm uma vibração toda especial. Então, externamente, o silêncio é muito importante, porque se pode ouvir esses sons, os sons naturais. Isso no plano externo. Agora, no plano interno, a harmonia interna nossa depende do nosso silêncio interior. Não há harmonia dentro de nós se nós não tivermos silêncio interior. Se dentro de nós estivermos em tumulto, se dentro de nós estivermos em conflito, estivermos com dúvidas, estivermos com animosidade, com crítica, nós estamos dentro de um barulho enorme interiormente. E com esse barulho, nós não podemos ouvir a voz interior. Porque assim como existem as vozes da natureza, existem as nossas vozes interiores. Mas quem pode ouvir a voz interior se dentro dele tem tanto barulho? Não é possível. Está vendo? Confirmando, dizendo, é isso mesmo, fale, fale, fale. Então, aí, com a voz interior, não é? Com a voz interior, você passa por uma grande transformação, porque aí o seu ser interior, ou alguma hierarquia, pode usar essa sua caixa de som para se comunicar com você. E a voz interior a gente entende sempre. Mesmo que a voz interior não tenha palavras, nós entendemos. Agora, com o barulho que nós temos dentro de nós, impossível ouvir essa voz interior. E sem ouvir a voz interior, não há possibilidade de uma segurança na vida. Porque é através da nossa voz interior que nós saberíamos o que fazer na vida. Não através da nossa cabeça externa, da nossa mente concreta. Nossa mente concreta tem conselhos para nos dar. A nossa voz interior tem outros, que não tem nada a ver com os conceitos da mente, nada. Então, se nós não temos silêncio interno, jamais temos oportunidade de ouvir essa voz. Então, nunca sabemos se estamos no bom caminho, se estamos certos, se estamos errados, se é para continuar, se é para mudar. Nunca sabemos, porque não ouvimos a voz interior. E a voz interior está pronta para falar. Agora, tudo isso é também fruto do silêncio. E fruto de nós querermos ser realmente guiados por uma fonte segura. É uma questão de educação nossa. Nós não somos educados para essas coisas. Nós não somos educados para essas coisas. E para estarmos em contato com isso, precisa que chegando a uma certa idade, a gente resolva se dedicar a estas coisas. Mas é preciso uma resolução nossa, porque da nossa educação isto não faz parte. Então nós precisamos ter uma decisão, temos que ter um interesse por isso, e principalmente devemos ter necessidade de sermos guiados com segurança, que já sabemos que pela nossa mente não é. Então já sabemos disso, e agora precisaria que a gente se dedicasse a ser guiado pela voz interior, não pela nossa mente ou pela mente de um outro. A voz interior nunca nos leva pelo lugar errado. A voz interior nos leva para aquela experiência que nós necessitamos para evoluir. Ou a voz interior nos leva para o nosso caminho do serviço. A voz interior, ou voz da alma, como vocês quiserem chamar, a voz interior tem como vocação o serviço. Então a voz interior vai sempre nos colocando no serviço. E há muitas formas de servir, não? Há muitas formas de servir. Mas aí a voz interior de cada um vai mostrar para cada um qual é a dele e como é que isto funciona. Agora, sem silêncio, não é possível. Então a gente vai sendo educado nisto. Vai entrando numa certa harmonia, vai entrando num certo contato com o som da natureza. E esse vai educando os nossos ouvidos, esse vai nos educando, esse vai nos acalmando, esse vai nos levando a sermos harmoniosos. Quem ouve esses sons e presta atenção neles, não tem um gesto brusco, não faz barulho quando senta, quando levanta, quando tosse, quando espirra. Faz tudo isso, mas sem desarmonia. Então precisa que a gente ouça estes. Depois passaremos a ouvir os nossos sinais, as nossas vozes interiores, ou a nossa voz interior. Mas tudo isso é filho do silêncio. E uma pessoa teve um sonho no qual ela estava sentada diante de um aparelho de TV. E, de repente, do aparelho saiu uma energia muito forte e vibrou tão violentamente que ela não conseguiu aguentar. E quando ela acordou desse sonho, ela sentiu muito medo. Nós desconhecemos o que é estar diante de um aparelho de TV. Nós não sabemos o que significam aqueles raios. Desconhecemos que aqueles raios são não só cancerígenos, mas eles são dissolventes do nosso corpo etérico, sem contar o que faz na nossa mente e no nosso corpo astral. Então, você tendo sonhado que dali partiu um raio que fez tudo isso em você, é uma forma do seu interior estar te avisando que saia da frente da TV. Porque muitos de nós ainda têm limite para ficar diante da TV. Mas esta pessoa parece que chegou no limite e que não deve mais estar. E daqui por diante, aqueles raios vão começar a lhe fazer mal bem fortemente. Este sonho é um aviso para você desligar aquele aparelho. E se existe nós estarmos com as linhas cruzadas, isto é, a pessoa quer dizer, se você está dentro de um tipo de ensinamento, você não deve estar dentro de outro, porque aí as linhas se cruzam, em vez das linhas irem em paralelo. O ensinamento é um só, em diferentes formas. Agora, há pessoas que já têm uma certa base e que podem sintetizar os ensinamentos. Aí ele vai descobrir que tudo é igual e que são formas diferentes da mesma coisa, e ela vai então fazer uma síntese. Agora, nem todos têm a possibilidade de fazer esta síntese. A maioria, se começa a receber de tudo, se descontrola, as linhas se cruzam. Mas isso não por causa do ensinamento, porque nós não sabemos sintetizar as diferentes formas. Então, parece que é tudo muito diferente, mas não é. Na essência, todo ensinamento válido diz a mesma coisa, de diferentes formas. Agora, cruzar essas linhas depende da pessoa. Há pessoas que, quando estudam o budismo, isso as ajuda a compreender o Cristo. Quem estuda o cristianismo, isto as ajuda a compreender o budismo. Outros não. Outros ficam confusos e não sabem o que seguir. Isto depende das pessoas. Depende das pessoas. Cada ensinamento, cada escola chega no momento que deve chegar, transmite a mensagem que deve transmitir para aquela época, para aquela gente, e aquilo é que está certo. E essas coisas continuam, embora já tenham cumprido a sua tarefa, continuam, porque há pessoas que não aprenderam na época delas, então é preciso que exista budismo ainda, é preciso que exista cristianismo, porque nós não aprendemos para nós irmos nos confirmando. Agora, ele está perguntando também sobre a doutrina kardecista. A doutrina kardecista é uma delas que vocês veem que ela é toda baseada no Evangelho. De forma que há gente que se confunde. Eu não sei por que se confunde, porque é baseado no Evangelho, tudo baseado no Evangelho. Não sei como é que pode confundir um cristão, como é que pode confundir um católico, um protestante. Não sei como é que pode confundir. É a mesma base, só que uma forma diferente. O kardecismo veio para aqueles que na Atlântida não chegaram a compreender bem. Então tem que recapitular aquilo tudo. O kardecismo pode ser útil a uma porção de gente que na Atlântida não conseguiu desenvolver. E para aqueles que na Atlântida conseguiram desenvolver todo o ensinamento daquela época, hoje não tem interesse, porque já aprenderam isso na Atlântida. Agora, é um ensinamento da Atlântida com base num documento que é relativamente moderno, que é o Novo Testamento. Mas muitos de nós já passamos por isso na Atlântida, não é novidade para nós. É uma recapitulação. Só que quando Kardec compilou, ele deu uma nota tipicamente moral. Então o kardecismo é uma doutrina moral, mais do que outras coisas. E ele sabe porque fez isso, ele estava inspirado. Ele fez isso porque a Atlântida terminou muito mal. Então, para eles continuarem, tinha que pegar do lado moral, porque é aquilo que eles falharam muito. Então, o kardecismo, ele vem com esta nota moral, que eu não sei se naquele tempo tinha tão forte. Mas é coisas que nós já passamos por isso, já fomos todos atlantes, a maioria já foi atlante, então já foi assim há muito tempo. Então, pergunta-se se pode ter tudo isso e pertencer a outro núcleo religioso. Religião significa você estar se religando com o alto, você está se conectando com o alto. E não há nenhum contraste entre essas coisas. Nós é que somos complicados. Mas vamos ver, a essência é a mesma em todos eles. A não ser que comecem a chegar novas revelações. E as novas revelações, em geral, quem nos trazem são os seres não terrestres. Porque aqui na Terra tudo é conhecido, mas para trazer uma nova revelação, para trazer uma nova instrução, uma coisa desconhecida na Terra, precisa que venha um ensinamento extraterrestre, que para eles é um ensinamento normal, mas aqui ainda é desconhecido. Como faço para melhorar a minha vontade espiritual? E como faço para me tornar uma pessoa orante? A resposta está na sua pergunta. Você ore, porque aí você vai encontrando esse caminho. A oração disciplinada, a oração assumida, vai desenvolvendo a vontade espiritual. Porque para você orar disciplinadamente e assumindo, para você orar fielmente, você precisa aplicar a vontade. Então você vai aplicando a vontade em algo que vai te aproximando do espírito. E aí você vai desenvolvendo a vontade espiritual. Você não desenvolve a vontade espiritual estimulado por coisas deste mundo, não tem como. Você vai desenvolver a vontade espiritual usando um instrumento espiritual, que é a oração. Então você começa a orar. Quando você começa, você ainda não tem vontade, você ainda não tem o hábito, você não sabe o que é. Mas aí você tem que ser pontual, fiel e decidido. E quando você se der conta, você vê que a vontade espiritual está surgindo. Aquilo foi a oração que fez. Mas é preciso ter disciplina, é preciso ter vontade, é preciso ter ordem. E é por isso que nos monastérios se ora. Todos os monastérios, não só esse, em todo o planeta onde há monastérios, existe oração disciplinada, com horário, com fidelidade, sem nenhuma modificação. Porque isto é o instrumento que as pessoas dispõem para ir desenvolvendo a vontade espiritual. Porque precisa a vontade para permanecer neste ritmo a vida inteira, precisa a vontade e no exercício dessa vontade vai surgindo a outra vontade. A outra vontade vai surgindo. Isso é um instrumento, é a oração. E por isso nos monastérios se ora quase o dia inteiro. Porque a tarefa deles é fazer esta conexão. A tarefa deles é essa. Vieram ao mundo para isso. Então só tem que orar. E claro que você não pode orar sem parar 24 horas por dia, dia e noite. Então cuidado para nos intervalos da oração você não faça coisas que dissolvem o trabalho que a oração está fazendo. Então, como você não deve dissolver o trabalho que você está fazendo durante a oração, então a vida no monastério deve ser muito simples. A vida no monastério é coisa muito simples, para não dissolver a sua tensão na oração. Tensão não no sentido negativo, de nervosismo. Tensão no sentido de coisa certa. Tensão. Então, se no monastério não tiver uma vida simples, ele destrói essa tensão. Ele anula o trabalho da oração. Isso são coisas técnicas. Não tem nada de religioso nisso. São coisas técnicas. E é por isso que se uma pessoa vai para o monastério, ele vai lá para orar. E ele deve se dedicar tanto à oração que a hora que ele tiver que sair para prestar algum serviço, para ir no médico, ele deve sair de lá e não parar de orar. Ele ora no ônibus, ele ora enquanto está caminhando, ele ora aqui enquanto está ouvindo a partilha, ele está orando. Isso seria o trabalho. E isso se aprende lá. Se uma parte da humanidade realmente faz isso, está fazendo por nós todos, porque nós não fazemos isso. Nós não temos essa vocação que eles devem ter. Nós não temos essa vocação. Então eles fazem por nós. E é importante que alguém faça por nós para a humanidade ter aquele retorno para isso. Porque a humanidade é una. Então se tem algumas pessoas que oram sempre, aquilo compensa a nossa distração geral. Aquilo compensa a nossa dispersão, a nossa distração, a nossa falta de responsabilidade por aquilo que devemos colocar a nossa energia. E nós vamos descobrindo muitas coisas se oramos de verdade. Vamos descobrindo muitas coisas. E vamos percebendo que a oração faz um trabalho que nós a priori não sabemos qual é. E nem devemos querer saber. Nós queremos orar e mais nada. E você vai percebendo com o tempo que a oração vai fazendo um trabalho em você, primeiro. E se você percebe o trabalho que ela está fazendo em você, você passa a amá-la. Você passa a amar a oração. E é quando você começa a amar a oração, é que você tem condições de orar sempre. Antes de amar, não tem como. Então você vai percebendo o fruto da oração em você. Você vai vendo a mudança em você. Aí você começa a ser grato à oração. Porque você vê certas coisas em você mudarem milagrosamente. Produto da oração, isso. Às vezes, coisas que você sempre quis mudar a vida inteira. Você começou a orar, esqueceu delas. Quando você vê, desapareceu tudo. Quando um monge faz essa experiência, dele vê que uma coisa nele acabou, se dissolveu. Não porque ele se esforçou, ele nunca conseguiu dissolver aquilo. Mas a oração conseguiu. Aí ele passa a amar a oração. Aí a oração dele é outra. Aí a oração dele está realmente trabalhando para o planeta. Está trabalhando para as almas. Está trabalhando para aquilo que precisa. Uma pessoa sonhou que a casa e a cidade estavam num caos. E no céu havia uma carruagem puxada por cavalos que voavam. E uma dessas carruagens parou na minha frente e pediu para eu entrar. Aí ela perguntou no sonho: devo despedir de meus pais? Aí ela ouviu uma voz: é melhor não. Aí ela entrou na carruagem e o sonho acabou. Então, você tem condições de fazer o que é recomendado hoje. Você leia o livro A Quinta Raça e você vai ver lá. A carruagem está simbolizando uma nave, talvez. Então, quando uma nave desce para te buscar, se você disser, eu vou buscar meus pais, você não vê mais nem a nave some. Porque cada um no seu lugar naqueles momentos. Mas aí leiam A Quinta Raça, que lá tem umas novidades. E por que aqui em Figueira as pessoas são tão austeras? Eu não sei se nós entendemos a mesma coisa por austeridade. Austeridade não é gente de cara feia, não é? E eu não sei se ela quis dizer isso. Então, o que nós entendemos por austeridade é um equilíbrio básico na nossa atitude. Um equilíbrio básico é austeridade. E se isso é um equilíbrio básico, você na austeridade não abusa de nada. Na austeridade você não lança a mão de nada que você não precisa. Na austeridade você tem uma vida equilibrada, obviamente controlada, obviamente guiada. Tudo isso é austeridade. Sem austeridade, nós não conseguimos equilibrar a ação das energias capitais em nós. Quem não é austero fica ao sabor das energias capitais, que são aquelas energias básicas que são distribuídas por nós, o egoísmo, a raiva, todas aquelas coisas, a gula, as energias capitais, enfim. Então, sem austeridade, você fica ao sabor dessas energias capitais, porque elas estão impregnadas nas nossas células. E é a austeridade que vai fazendo com que a gente se distinga um pouco dessas energias capitais. Pela austeridade, pelo equilíbrio seu, pelo uso do equilíbrio. Então você tem uma vida austera, equilibrada, harmoniosa. Então aí você vai conseguindo ver o trabalho das energias capitais em você. Você vai conseguindo ver. E você continue austero, que aí você vai conseguindo dominar aquelas energias, você vai conseguindo transmutar. Mas quem não é austero não consegue nada disso. Quem não é austero tem raiva dos outros sem nem perceber. Quem não é austero mente sem nem se dar conta. Quem não é austero vê comida, fica com ânsia de comer. Quem é austero não tem essas coisas, ou tem essas coisas já controladas. Então, austeridade é isso. Não tem nada de gente de cara feia. Austeridade é a manutenção desse equilíbrio. Quem dera que nós fôssemos todos austeros, como diz a pessoa. Quem dera que fôssemos austeros. Temos essa proposta e estamos no caminho. Como nós estamos muito dedicados não a servirmos, não a participarmos de grupos de serviço, de irmos buscar as maiores necessidades do planeta, como nós estamos muito empenhados nisso, houve uma comunicação a respeito dos grupos de serviço. E essa comunicação é muito importante para nós, porque nós podemos servir individualmente ou em grupo em vários níveis. E à medida que nós vamos desenvolvendo em cada nível, vai ampliando a nossa capacidade de servir. Mas o comunicado quer chegar num ponto aonde a gente ainda não chegou. Isto é, o comunicado diz: dentre os grupos de serviço operativo, aos que se dedicam ao equilíbrio de situações kármicas. Então, se um indivíduo karmicamente é miserável, então o nosso trabalho ali vai ser equilibrar aquela situação kármica. Dar alguma coisa, fazer alguma coisa para que ele amenize aquele estado de miserabilidade. Então, às vezes, o grupo de serviço operativo, operativo quer dizer não teórico, que faz mesmo. Então, o grupo operativo. Nesse, aos que se dedicam ao equilíbrio de situações kármicas. Então, nós vamos lá trabalhar com as crianças que têm câncer, também para equilibrar um pouco a tristeza daquele karma, a situação daquele karma. A gente vai para equilibrar isto dentro do plano material. E esses são os grupos assistenciais organizados para prestar assistência material e até em situações emergenciais, como é o caso para o qual nós estamos nos preparando, não? Nós estamos nos preparando, no fundo, para socorrermos em situações de emergência. E esses grupos cobrem uma faixa de necessidade e estão conformados por mônadas que aceitaram doar-se voluntariamente ao serviço planetário nos planos concretos. Há mônadas que escolhem servir no plano concreto. Então é desse caso que ele está falando. Alguns desses grupos, como a Cruz Vermelha e outros no mesmo estilo, trabalham no limiar entre a ação abnegada e o alívio do sofrimento. Aqui a Cruz Vermelha já está avançando um pouco o sinal. A Cruz Vermelha já está trabalhando com a ação abnegada, já está saindo do material, incluindo desde a atuação emergencial até ações preventivas. Aqui já é um tipo de serviço um pouco mais abrangente, um pouco mais sutil. Esses grupos que trabalham diretamente com a parte material, esses grupos são formados por afinidade kármica entre as pessoas. Então não nos enganemos aqui. Para você fazer um grupo, mandar para o Nepal, aquele grupo tem que ter afinidade kármica entre eles. Então não serve qualquer um. Você não pode dizer, tirar assim o sorteio e mandar para o Nepal. Aquilo tem um processo de forma que emerge uma afinidade kármica entre eles. Afinidade kármica quer dizer, estavam autorizados pelo karma para ir juntos para lá. Isso chama-se afinidade kármica. Então a gente arma esses grupos com todo cuidado para que haja afinidade kármica. Porque se o karma de todos não permite esta viagem, nós temos que descobrir e não deixar aquilo ir. Porque não há afinidade kármica, percebe? Então, por isso que, na ocasião, Mahindra disse, sim, esses são grupos que vão para lá para resolver o próprio karma, afinidade kármica. Todos eles que foram para lá tinham conta no cartório, lá. Cada um de nós é responsável por muitas coisas que estão acontecendo na outra parte do mundo, porque tivemos encarnações lá. Então, a hora que se fizer um grupo para a África, para fazer este trabalho, se esse grupo não tiver afinidade kármica, um vai ter ataque do coração, o outro não vai chegar lá, o outro vai voltar da viagem. Não havia afinidade kármica. E isso, o processo de organização e de seleção deve ter condições de perceber. E às vezes há certos empecilhos, que não são nada sutis, são empecilhos concretos, e que demonstram que a pessoa não teria afinidade kármica para ir para lá junto com eles. Teria todas as qualidades, menos afinidade kármica com aqueles que foram. Está claro isso? Então, como quando a gente abre uma viagem dessa, aparece centenas de pessoas, aqueles que não são inscritos devem saber, por muitos motivos, pode haver inclusive falta de afinidade kármica com aqueles que devem ir. Isto é o que está dizendo aqui. Bem. Então, afinidade kármica é uma coisa necessária. Chega a hora em que os eventos naturais, esses desastres naturais, quem vai ajudar num desastre natural, por exemplo, quem vai ajudar num terremoto, tem afinidade kármica com aqueles que passaram pelo terremoto, senão não pode chegar lá. Aquilo não é trabalho para ele. Ele tem que ter afinidade kármica com aquilo que ele vai fazer. Então, nesta vida, nesta encarnação, ele nem os conhece. Ele nunca ouviu falar naquelas pessoas. Ele vai lá, vai ajudar quem passou pelo terremoto. Vai ajudar a tirar as ruínas para tirar quem está lá embaixo. Ele tem que ter afinidade kármica com aquilo. Senão, não vai dar certo. Bom, chegou a hora que esses eventos, esses desastres coletivos, aumentarão em gravidade E seria oportuno que os grupos que atuam nessas condições pudessem receber outras energias complementares à sua situação. Não só afinidade kármica. Tem momentos que precisa outra energia para a pessoa participar. E esse próximo escalão, esse segundo grupo, são os grupos inspirados pela hierarquia em um âmbito estratégico. Por exemplo, é muito diferente um grupo com afinidade kármica que vai lá para servir ou esses grupos estratégicos, são segundo tipo. Como, por exemplo, as Nações Unidas são um grupo estratégico. As Nações Unidas. Uma ONU é um grupo estratégico. Um grupo estratégico é um grupo que está dentro de uma estratégia, está dentro de um plano material ou espiritual, depende. Todos esses grupos de serviço estratégico, como ONU e outros, todos esses são grupos originalmente estratégicos. Depois, sabe, você entrega esse modelo na mão dos homens, dá isso que dá. Mas em origem, são todos grupos estratégicos. E esta estratégia deles trabalharem, deles fazerem, dentro de um plano, isso vem do nível espiritual. Então aqui começa a entrar, além da afinidade kármica que é normal entre nós, aqui começa a entrar a energia espiritual dentro do grupo de serviço. Quando aquele grupo tem uma estratégia. Então tem muita gente que para aprender a servir estrategicamente é posto dentro da Cruz Vermelha. É posto dentro desses grupos estratégicos. Ali ele vai pessoalmente aprender a ser um estrategista. E aí vai ter muito mais habilidade, vai ter muito mais capacidade, vai ter uma força além dessa capacidade kármica, dessa afinidade kármica. É muito importante a gente ter uma estratégia para fazer essas coisas. Porque aqui cita, por exemplo, a cada projétil que é disparado no planeta, acontece uma desagregação do plano etérico planetário, sutil. E as energias construtoras despendem muita energia nesse processo para reparar esse enorme volume de disparos dessas armas todas que seguidamente ocorrem no planeta. Cada vez que um disparo atravessa o etérico do planeta, seguem a este evento forças involutivas que entram pelas fendas energéticas desses disparos. Então tem forças involutivas que estão controladas. Mas com um disparo de uma arma desta, com uma explosão de uma bomba, aquilo forma fendas no espaço sutil. E aí as forças entram liberadamente. Aí há grupos de serviço para lidar com estas coisas. São grupos diferentes, não é só com afinidade kármica. O terceiro tipo de grupo são os grupos de ação operativa composto por mônadas que se ofertaram para redimir seus processos e ao mesmo tempo atuar como prolongamentos da hierarquia. Esse é o grupo de serviço mais adiantado. Aí as mônadas que se colocam nesse grupo de serviço, estas mônadas estão querendo serem prolongamentos da hierarquia. Aí você tem um grupo de serviço espiritual. Mas é a mônada do indivíduo que tem essa intenção, não somos nós aqui na Terra. Nós, em princípio, podemos formar qualquer grupo físico, qualquer um, desde que tenhamos afinidade kármica. Agora, o serviço espiritual começa quando a mônada quer aquilo. Então é a mônada que quer aquilo. E a mônada só entra quando ela sente um contato com a hierarquia, lá no nível dela. Aí você vai servir em contato com a hierarquia. E é aqui que os grupos de serviço deveriam chegar. Mas para chegar aqui, eles precisam passar por essa aprendizagem que os nossos estão passando. Então tem que seguir esta aprendizagem. Primeiro, não escolher o serviço. Porque nenhum deles escolheu o serviço. Eles, quando embarcaram, não sabiam o que iam fazer. Eles não sabiam que eles iam limpar banheiro de loucos. Não sei se vocês podem imaginar o que é o que são os mitórios num hospital de loucos. Aquilo está sempre sujo, até o dia inteiro que fica limpando. Então, a gente não sabe o que vai fazer. Se tem afinidade kármica, vai dar tudo certo. Como vai dar tudo certo? Nenhum deles jamais fez aquilo. Está dando certo. Mas eles escrevem as cartas alegres. Eles estão alegres. Eles estão como almas alegres de estarem lá. Então, vai se chegar nesse terceiro tipo de grupo. As mônadas que querem servir, mas coligadas com a hierarquia. E aí já tem um preparo suficiente. Porque servir junto com a hierarquia não tem nada a ver com que servir onde a gente quer. Não tem nada a ver servir fazendo o que a gente quer. Tem nada com isto. A hierarquia vai servir lá onde tem que servir. E as mônadas, que sabem muito bem quais são as suas dificuldades, porque uma mônada tem que controlar a alma tem que controlar os corpos, até que a gente entre no serviço que a mônada quer. Então a mônada sabe muito bem o trabalho que ela tem que ter para nos colocar num serviço como deve ser. E é nisso que nós temos que chegar. Porque a vocação da alma é servir. E se a mônada está consciente que deve servir, nós temos apenas que nos abrir e dizer, me leve. Eu não quero nem saber para onde eu vou, não quero nem saber o que vou fazer, não quero saber nada, eu estou para servir. Aí sim, aí a mônada pode entrar no processo. Porque aí a mônada se coliga com a hierarquia planetária e nós vamos estar exatamente no lugar certo, na hora certa, no momento certo, fazendo o certo. Agora, tudo isso é uma aprendizagem para nós. Nós somos aprendizes aqui nesta Terra e tudo isso é uma aprendizagem. E aqui a mensagem diz, nós precisamos ter noção destas coisas porque vamos chegar em momentos em que essas coisas vão ser necessárias, que estejam prontas em nós. Porque imagina se no momento de emergência você vai dizer, não, eu vi aquilo ali, não, mas eu vou para lá. Imagina, você não está guiado. Você ali só vai dar trabalho, só. Você vai ser mais uma peça de trabalho. Então nós precisamos nos preparar, não é? Para momentos de emergência. E por isso, muitos grupos em todo o planeta estão sendo inspirados a um alinhamento mais impessoal, do ponto de vista da sua identidade e do seu carisma, para que possa haver a criação de uma entidade planetária de serviço operativo espiritual, pois em cada grupo desse tipo, há seres no ponto de se reencontrarem do ponto de vista cósmico e superior e que sentem que é necessária uma ação mais global e menos sectária. Quem está em serviço não está vendo o país em que está servindo, não está vendo quem está servindo, não está vendo nada disso. Ele está no serviço. E existe uma necessidade de nós termos essa formação ou de nós termos esta confirmação em nós para realmente a gente servir para alguma coisa. Porque vamos estar todos diante de situações que nunca vivemos. E aí, se não estivermos guiados pela mônada, não sei quem vai nos guiar. Nós temos que reconhecer uma etapa mais planetária e menos grupal. Nós somos todos formados para termos consciência de grupo. Nesses momentos planetários que vão chegar, a consciência de grupo não basta. Nós temos que ter consciência planetária para funcionarmos naquele momento. Agora, precisa estar com isto na consciência e ver o que significa isto na hora de agir, na hora de servir. É muito diferente grupo de planeta. Nos grupos de oração mais ecumênicos, se sentirá uma ajuda especial, o que ativará a energia da devoção de uma maneira especial e numa voltagem que ajudará a estabilizar portas dimensionais assediadas por forças involutivas. Nós sabemos que temos centenas de grupos de orações, então está no fundo dando uma instrução para os grupos de oração. Os grupos de oração têm que estar nestas condições para realmente ali servirem, para realmente conseguirem estabilizar essas portas interdimensionais. Que a oração pode fazer isto. Mas o grupo deve estar orando de uma certa forma, não? Deve estar orando não para si. Deve estar orando de forma madura. Deve estar fazendo uma oração pela oração e ofertando esta oração. E aí, naqueles momentos de tumulto, naqueles momentos de transição, é esse tipo de oração, esse tipo de oração gratuito, esse tipo de oração doado, que não tem nenhuma direção nossa. Orar por orar, Isto é que vai atravessar dimensões e unir as dimensões, que naquele momento nós vamos ter que tê-las unidas em nós. Porque à medida que o caos for se formando numa dimensão, você já está pronto para passar para outra. Chegou na segunda, você passa para a terceira. Chegou na terceira, passa para a quarta. E assim você vai saindo da desintegração. Almas ligadas ao processo interior da Europa receberão uma estimulação para que recordem informações arquivadas em seus registros e que se referem ao projeto genético da humanidade. Há áreas do mundo que já estão preparadas para isso, como essas áreas da Europa. E é por isso que a ordem está abrindo monastérios na Europa. A ordem está abrindo monastérios na Europa porque a Europa precisa de reativar nela uma coisa que nela está adormecida. Nós não vamos levar nada de novo para a Europa, mas nós vamos lá para lembrá-los. Olha, existe vida monástica, existe lei monástica, existe vida deste jeito. E eles vão se lembrar. Eles vão se lembrar porque eles têm uma grande tradição nesse sentido, como os orientais também têm. Mas por enquanto ainda não chegou a hora de nós irmos para o Oriente. Aí lá, eles olharam para a gente e se lembrarem de coisas que eles esqueceram. Não temos que falar nada com eles, porque na Índia sabem tudo, mais que nós. Não tem que falar nada lá. Você tem que chegar lá e ser. Aí eles vão olhar para você e vão se lembrar. E aí vão entrar naquilo que Mahindra quer. E esses grupos de serviço, teriam que ter fé na própria forma de contato. Se um grupo de serviço não tem fé na sua própria forma de contato, não é um grupo de serviço. Melhor que tire essa roupa e vá fazer outra coisa. Porque o grupo de serviço tem que ter fé que ele tem contato com alguma coisa. E a atuação corresponde a toda necessidade nesse sentido. Mas ele tem que ter fé que ele tem contato. Isso é importantíssimo. E não deixar de incluir nas pautas de serviço os demais reinos da natureza. Os quatro reinos têm que ser servidos. Por isso a cruz da nova era tem quatro braços iguais, porque cada braço representa um reino e o cuidado é o mesmo com todos. Não existe mais importância em você estar servindo um homem ou estar servindo um animal. Você tem um só que está servindo o homem ou o animal, mas tem que estar servindo o vegetal e o mineral também. São os quatro reinos. E isso esse grupo espiritual deve saber. E deve dentro de si não fazer diferenças entre esses quatro reinos. Porque os quatro braços da cruz são iguais. Nós temos que ter muito cuidado para não restringir a nossa atuação no serviço aos níveis concretos. Mas nós temos que dar muita importância ao trabalho da nossa irradiação. Nós não temos tempo para dar formação para essas pessoas. Não há tempo para isso. Nós estamos vivendo no final de um ciclo. Não há tempo para ficar dando formação para um monge, dando formação. Ele deve se conectar com a alma para a alma dizer o que ele deve fazer. Não há tempo para essa formação como se fazia no passado, quando tínhamos séculos pela frente. Agora não temos mais séculos pela frente. Então, nós não temos que restringir a nossa atuação aos níveis concretos, mas estamos irradiando alguma coisa. Isso são coisas básicas. O serviço é também o que você irradia para o outro. E aí você precisa, para fazer isto, não está totalmente fechado no serviço concreto. Mesmo que você esteja fazendo comida para um hospital, mesmo que você esteja dando comida para um louco dentro de um hospício, você tem que ir além de dar aquela comida para ele. Enquanto você dá comida, você está fazendo outro trabalho com ele. Você está acendendo a alma dele. Porque ele precisa ter um princípio para continuar em algum outro planeta a cura dele. Ele precisa de um princípio. E isso você irradia se está realmente a serviço. Agora, para um grupo operativo estar servindo dentro de um hospício, é porque ali deve ter alguma alma acesa ainda, que não apagou completamente. E a alma de quem está lá servindo vai cuidar desse assunto e vai cuidar de acender a alma do outro. Tem que estar lá como alma. Por isso tem que ter afinidade kármica com o que vai fazer. Obrigado.